Muito bom dia a todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados. Queria convidar de forma particular as entidades nossas convidadas que estão aqui para uma audição pública que tem a ver com as escolas de música sobre o concurso de financiamento realizado pelo Ministério da Educação. Quero agradecer de forma particular aqueles que estão entre nós. Nós aligeiramos o início da sessão porque faltava uma escola, mas já estava cá dentro e portanto chegámos a essa conclusão que estava cá dentro. Queríamos começar com todos, sem exceção. Esta saudação dirige-se em primeira mão, porque estamos aqui todos presentes, a todos aqueles que vão constituir a forma presencial desta audição pública, e os nossos agradecimentos em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Mas não podia deixar também de fazer a extensão do agradecimento a todos aqueles que nos acompanham por via digital, quer as instituições também convidadas e que aderiram a este desafio da audição pública, quer às senhoras deputadas e aos senhores deputados que também nos acompanham dos locais onde residem ou onde estão a trabalhar neste momento de forma parlamentar. Portanto, o agradecimento para todos. Esta audição surge, portanto, na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que tem a ver com, conforme já disse, desta auscultação pública das escolas de música sobre o concurso de financiamento realizado pelo Ministério da Educação. E eu vou dar só uma nota de rodapé para orientação da audição no que diz respeito à gestão da grelha de tempo que temos para esta sessão pública. Eu tenho comigo, portanto, e penso que todos os senhores deputados e senhoras deputadas também têm a grelha e a forma como vamos, de início até à sua finalização, gerir esta audição pública. A abertura está a ser feita já pelo Presidente da Comissão e depois tomará a palavra, aqui tem 2 minutos e meio, para esta abertura, que pode folgar ou não, mas para a orientação nossa serão 2 minutos e meio, os mesmos para o Grupo Parlamentar requerente desta audição, o Bloco de Esquerda. Depois seguem-se as intervenções das escolas que aderiram e responderam, conforme sabem e conforme aquilo que constituímos como regulamento para esta audição. As primeiras 12 instituições vão intervir com 5 minutos cada instituição, e eu vou dar nota para apontarem em que altura é que eventualmente poderão intervir, e eu deixarei sempre, portanto, a instituição seguinte avisada para o facto de intervir a seguir, para nos orientarmos melhor e estarem preparados também, facilitando a forma de nós comunicarmos. Irá abrir a Academia de Música de Alcobaça. Depois teremos intervenções, e eu vou dizê-las de forma sucessiva, da Sociedade Artística Musical dos Pousos, da Academia de Música Belas Artes Luísa Todi, da Escola de Música de Esposende, da Academia de Música de Oliveira das Meis, Conservatório de Música de Felgueiras, Conservatório de Música e Artes do Centro, Academia de Música de Lisboa, Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes, Conservatório Bonfim, Academia de Música de Cantanhede e finalizará o conjunto de intervenções das instituições convidadas, Academia de Música de Fortaleza de Valença. Portanto, como já disse, teremos intervenções presenciais e por via digital. Eu darei nota depois da forma como irá ser efetuada a intervenção, também para conhecimento de todos os seus deputados. E depois deste conjunto de intervenções, que durará cerca de 1 hora, irão intervir os grupos parlamentares, por ordem, o grupo parlamentar do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS-PP, do PAN, do PEV e da Iniciativa Liberal, com 3 minutos cada de intervenção. E será desta forma, ou com a intervenção dos grupos parlamentares, finalizada esta audição pública, que nós registamos com muita satisfação, a adesão. Nós temos praticamente de uma forma transversal o país representado no seu todo, ainda que não exatamente no seu todo, mas muito, muito, muito representativo em termos geográficos, o que também é importante, e de maneira que nós estamos consumidos os 2 minutos e meio que estavam programados para a minha intervenção, estamos aptos a iniciar então esta audição pública. E eu vou dar a palavra então ao grupo parlamentar requerente desta audição pública, o Bloco de Esquerda, e a senhora deputada Alexandra Vieira, a quem desde já dou a palavra, tenha a bondade. Eu dou só uma nota e a senhora deputada vai-me permitir que, para as entidades convidadas, os senhores deputados e as senhoras deputadas já sabem, temos um cronómetro de regulação do tempo. Eu darei nota, chamarei a atenção, penso, não, aqui não tem sinal sonoro, mas se o tempo for excessivamente ultrapassado, eu darei nota para que não se corte o pensamento daquilo que o interveniente está a proferir. Portanto, estamos aptos. Sr. Deputado, obrigado por estes 30 segundos e tenha a bondade, Sr. Deputado Alexandre Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes. Cumprimento também todas as escolas que fizeram então a questão de estar presente nesta audição pública de iniciativa do Bloco de Esquerda, que pretende então perceber o que é que efetivamente se está a passar no que diz respeito ao ensino artístico especializado. Renovo então este voto de saudação a estas entidades que se deram prontamente ao convite para estar presente nesta audição. Julgo que este modelo encontrado vai permitir que amanhã seja proveitosa em termos de conhecimento da realidade das diferentes escolas e da situação atual em que se encontram. O ensino articulado é o ensino que combina diferentes vertentes do ensino artístico, como a dança e a música, e com o ensino regular ao nível do básico e secundário. Em Portugal existem cerca de 124 estabelecimentos de ensino privado de diferentes naturezas, umas de cariz associativo e sem fins lucrativos, outras de cariz empresarial. Para o Bloco de Esquerda, esta é, em muitas localidades, a única possibilidade de acesso democrático à cultura, que para muitos alunos e alunas é a única forma de usufruir no âmbito de uma oferta pública e integrada também na escola pública. O ensino articulado, pelo que se compreende, nesse sentido, não se compreende o que é que aconteceu este verão no que diz respeito ao corte do número de vagas que resultou do concurso de financiamento que foi lançado no passado mês de agosto e cujos resultados se conheceram no início de setembro. Cerca de 60 escolas viram o seu financiamento cortado, com redução do número de vagas, que não foi acompanhada por qualquer alternativa para os alunos e alunas que foram selecionados e entraram assim no ensino artístico. Dos distritos, digamos assim, ou acima, mais prejudicada no país terá sido Leiria, e é por isso também que algumas das entidades são, sobretudo, desta comunidade intermunicipal. Esta audição resulta da constatação do seguinte: estes cortes apanharam de surpresa as escolas. As escolas, embora tenham seguido os procedimentos habituais, só foram notificadas em agosto, momento em que já estavam matriculados os alunos e as alunas, as turmas formadas e os meios humanos contratados. Julga-se que irá acontecer um novo concurso, mas o Sr. Ministro, na última audição presencial, não confirmou a existência desse concurso. Nós já tivemos a oportunidade de fazer algumas questões ao Ministro nesse sentido, que ainda não foram, entretanto, respondidas, e por isso as perguntas que nós deixamos, o Bloco de Esquerda, aqui às escolas, são 3 perguntas muito diretas a todas as entidades que aqui estão representadas. Qual é a explicação que encontram para o que sucedeu este verão? Como estão a resolver os problemas levantados por estes cortes significativos? E que solução gostariam de ver adotada por parte do Ministério da Educação para resolver esta situação, dado que até ao momento ainda não, tanto quanto julgamos saber, ainda não apontou nenhuma solução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira, pela gestão do tempo. Não foi necessário chamar a atenção para o desgaste do tempo atribuído, de maneira que nós estamos agora em condições de ouvirmos as instituições convidadas para esta audição. Eu ia chamar para intervir o Sr. Presidente da Academia de Música de Alcobaça, do Distrito de Leiria, o Sr. Dr. Rui Moraes, e preparava a direção da Sociedade Artística Musical dos Pousos, também de Leiria. Portanto, sou o Dr. Rui Moraes, da Academia de Música de Alcobaça, temo-lo entre nós, chamava-o ao púlpito, e dava nota da regulação, se entender que deve controlar o tempo também. Temos ali o cronómetro. Seja bem-vindo, tenha a palavra, 5 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra. Então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, cumprimento a todos os senhores deputados, todos os meus colegas das escolas aqui presentes e aqueles que nos acompanham por via digital das escolas de música do ensino artístico especializado. Gostaria também de agradecer à Comissão o facto de, através desta iniciativa do Bloco de Esquerda, nos ouvir, um setor que eu considero que muitas vezes é um filho de um Deus menor na área da educação. E como este processo é um processo complexo, com várias modalidades de financiamento, com um histórico também muito, muito difícil ao longo dos anos, gostaria de começar por caracterizar a situação da Academia de Música de Alcobaça face a este concurso lançado pelo Ministério da Educação. A Academia de Música de Alcobaça, e vou só falar do regime articulado, conforme há pouco a senhora deputada do Bloco de Esquerda enunciou, isto é um concurso que se destinava ao ingresso de várias modalidades de ensino, iniciações, curso básico e curso secundário, também várias modalidades, mas todos sabemos que hoje em dia a maioria da oferta educativa é ao nível do regime articulado, financiado integralmente pelo Estado, e por essa via os alunos e suas famílias não contribuem para a frequência deste mesmo regime. Portanto, no caso da Academia de Música de Alcobaça, que é uma das maiores escolas de ensino artístico especializado, nomeadamente no curso base em regime articulado, e também, por via deste concurso, uma das maiores prejudicadas, vou-me cingir a esta questão apenas do regime articulado, apesar de haver também distorções e cortes noutras modalidades. A verdade é que a Academia de Música de Alcobaça, como eu dizia há pouco, é uma das maiores escolas de ensino artístico especializado, nomeadamente no regime articulado. Tinha, como resultado do concurso de 2018, cerca de 462 vagas atribuídas para os 5 anos, portanto, desde o chamado primeiro grau ao quinto grau, ou se quisermos, fazendo a comparação com o ensino regular, porque também todos sabemos que o regime articulado funciona através de protocolos de articulação com as escolas do ensino regular, 462 alunos a frequentar o ensino da música desde o quinto ano de escolaridade até o nono ano de escolaridade. Na sequência do aviso para este concurso, candidatámos 134 vagas, com a expectativa de, pelo menos, nos serem atribuídas 120 vagas. Porquê? Porque, devido às regras do concurso de 2018, das 462 vagas que tínhamos então, temos neste momento, a partir do ano letivo de 2021, 342. Ora, tendo em conta essas regras em 2018 e todas as indicações que o Ministério da Educação nos foi dando, formal e informalmente, o objetivo do concurso seria, no mínimo, manter a sustentabilidade das escolas, ou seja, o número global de alunos a frequentar os 5 anos de escolaridade. E, no nosso caso, se temos 342, para atingir os 462 historicamente consagrados em 2018, precisaríamos de 120 vagas. Candidatámos um pouco mais, porque o concurso também falava que era possível, e em alguns casos foi, distorcendo completamente o sistema, em muitas escolas ficando com muito menos alunos à custa de outras que crescem inexplicavelmente, candidatámos um pouco mais, 134, mais 14, de forma a que alguns alunos que estavam fora do financiamento pudessem também ter esse mesmo financiamento. A verdade é que são-nos atribuídas apenas 41 vagas, ou seja, temos um corte de 69%. Portanto, é um corte percentualmente gravíssimo, mas que, no ponto de vista de valores absolutos, talvez dos mais graves, se não o mais grave a nível nacional, porque implica, no nosso caso, menos 67 alunos que, aliás, estão já a frequentar o ensino às expensas da própria Academia de Música de Alcobaça, na expectativa de um adicional que não se sabe quando é que e se vai aparecer. Feita esta caracterização, do ponto de vista percentual e do número de alunos que perdemos até ver neste aviso de concurso, gostaria de terminar tentando classificar este concurso com três vícios, digamos assim. Não vou entrar numa lógica muito jurídica, mas dizer que o concurso foi intempestivo, completamente fora de tempo, porque é lançado quando as turmas já estão constituídas, quando os alunos já estão matriculados. E estão constituídas as turmas e os alunos matriculados porque obedecemos às regras próprias da educação. Portanto, que nos obriga para funcionarmos em articulação, a trabalhar com meses de antecedência com as escolas de ensino regular. Portanto, não se compreende que, mais uma vez, este concurso seja lançado em julho e conhecendo os resultados definitivos em setembro. Depois, é um concurso totalmente incoerente, pela razão que disse há pouco. Em 2018, pretendeu-se criar uma sustentabilidade para este setor, criando previsibilidade, dando pela primeira vez um contrato plurianual em que as escolas podiam saber, ao longo dos 5 anos, quantos alunos tinham, e este concurso, essas regras são subtraídas, havia uma regra, por um lado era uma regra de travão, mas por outro lado permitia sabermos com o que é que contávamos, que em cada concurso o Ministério comprometia-se a financiar não mais do que os alunos historicamente consagrados. Portanto, se não permitia o crescimento, permitíamos pelo menos contar com aqueles alunos que historicamente estavam no sistema. E disto deriva um vício que é o mais grave de todos, que são os resultados inconcebíveis, logo inaceitáveis. No nosso caso, na Cima Oeste, a nossa escola é a segunda melhor classificada, tem estes cortes, tem esta diminuição que já tive a oportunidade de transmitir, e a escola pior classificada tem mais vagas em termos absolutos do que nós. Do ponto de vista de uma dispersão geográfica, assistimos, através de um estudo que fizemos, a um crescimento da área metropolitana de Lisboa no número total de vagas de 7,91%, que corresponde inexplicavelmente à soma do que perde a Cima Oeste, a Cima Leiria, o Médio Tejo e a área metropolitana do Porto. Portanto, não compreendemos como é que isto foi possível de acontecer. E, para terminar, diria que a postura do Ministério da Educação revela uma incompetência arrogante, porque não quero acreditar que isto foi feito para ter este efeito, e digo que é uma incompetência arrogante, porque quer as escolas de per si, quer as associações representativas do setor, sempre disseram ao Ministério, quer ao nível da atribuição de vagas, quer ao nível de todo o desenrolado do concurso, o sistema estava todo mal concebido.
Concluir,
e mais grave do que isso, passado 2 meses e meio em que foi anunciado um adicional e não sabendo nada em concreto sobre isso, revela também uma sensibilidade chocante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Rui Moraes, da Academia de Música de Alcobaça. Agradeço a compreensão relativamente à questão da gestão do tempo. Os senhores deputados e senhoras deputadas já sabem como é, muitas vezes, dramático gerir o tempo para dizermos tudo aquilo que gostaríamos de dizer. Portanto, deixo os agradecimentos e a compreensão também pela explanação que acabou de deixar. E agora, também de forma presencial, e a chamar o Sr. Presidente da Direção da Sociedade Artística Musical dos Pousos, Dr. Hugo Bastos, também do Distrito de Leiria. E prepara a próxima intervenção o Sr. Diretor da Academia de Música de Belas Artes, Luísa Todi, de Setúbal, que vai fazer a intervenção por via digital. Portanto, seja bem-vindo, tenha a palavra, lembro só, os tais 5 minutos. Está à vontade, por favor.
Muito bom dia a todos. Vou aproveitar os agradecimentos que o meu colega fez para ir já direto às questões. A Sociedade Artística e Musical dos Pousos, de Leiria, SAMP, o nosso ponto de situação neste momento, nós temos 24 alunos inscritos para iniciar o ciclo do 5º ano, e é sobre este ciclo que eu me vou basear aqui esta nossa apresentação, em que destes 24 alunos temos 9 financiados, ou seja, temos um financiamento de 37,5, o que quer dizer que temos um problema que com os restantes alunos são 62,5% dos alunos que não são financiados nesta turma que nós temos. Para terem também uma noção, nós somos uma escola pequena, só com uma turma do ensino articulado, mas isto representam 28 profissionais. E esta realidade, ela é importante ser salientada porque, apesar de nós termos uma escola pequena, por exemplo, a escola que veio anteriormente e as que virão, são muito maiores, e para perceberem esta dimensão, que não é uma dimensão que se possa só ficar pelo financiamento e pelo número de alunos, mas tem todo um conjunto de consequências sociais gravíssimas, que têm a ver com o nível cultural de uma região, tem a ver com a empregabilidade de uma região e com um conjunto de profissionais que são os professores altamente qualificados que investiram, que a região, que todas as regiões e as escolas andam a investir neles, e eles não podem ser também esquecidos nesta forma, neste momento, ainda para mais num momento que nós estamos tão sensível, o que nós temos hoje em dia e principalmente nas escolas. como é que nós estamos a resolver isto na nossa escola para responder aqui diretamente à questão que nos foi colocada. E aqui, permitam-me que eu recuo aqui um bocadinho, que é, nós, as escolas do ensino artístico e especializado, nós, a nossa função, neste caso, é uma função de substituição do Estado, do Ministério da Educação. Esta nossa função é uma função que nos está a ser subsidiada, obviamente, para nós darmos estas aulas. E porquê? Porque o Estado achou que nós éramos escolas com mais competência do que ele, obviamente, para fazermos esta nossa função. Nós, junto dos professores, dos alunos, dos encarregados de educação, da sociedade em geral, nós somos o Estado. E isso é importante ser aqui assumido também, que nós somos o Estado. E como é que nós estamos a resolver isto? Nós não podíamos, quando as inscrições já estavam feitas, quando o ano letivo já estava a iniciar, nós não podíamos chegar simplesmente à beira dos pais, dos encarregados de educação e dos alunos e dizer: não temos resposta. Porque somos nós que estamos lá com eles, não é? Somos nós que conhecemos a realidade social das nossas escolas, dos nossos alunos. E isto, a forma como nós resolvemos foi: vamos então aguardar um concurso adicional e vamos assumir estes alunos e vamos ficar cá com eles. E pedimos o apoio dos pais, pedimos o apoio dos professores, todos eles manifestaram solidariedade connosco e o que lhes dissemos e o que prometemos foi: vamos lutar com tudo aquilo que nós tivermos ao nosso alcance para tentar resolver esta situação e daí estarmos aqui hoje. Obviamente, a curto prazo, temos aqui um problema grave a curto prazo, que é o nosso financiamento. E este financiamento tem a ver também com a sustentabilidade das nossas escolas, porque uma grande parte delas não é sustentável se estes números não forem corrigidos com este concurso adicional. Mas este concurso adicional, se a correção for corrigir os números, repor os números anteriores, vai depois levantar um outro problema a seguir, que é: nós não tivemos oportunidade, porque não tínhamos o conhecimento, para ter crescido, enquanto outras escolas cresceram. E nós, no final deste percurso, se for corrigido este déficit que existe, no final do percurso, nós vamos ter um segundo problema, que é, como as regras não eram conhecidas no início deste concurso, vamos ter um sistema em que não nos foi permitido a nós crescer, mas o sistema vai crescer na mesma. Vamos ter aqui um concurso, um problema a seguir com esta possível correção. A longo prazo, que é também um problema, uma questão grave e que tem de ser também levantada, e que pedimos-vos ajuda também para isto, que é: nós não podemos viver aqui de dois em dois anos nesta agonia, não é? Nesta agonia. Isto não é bom para ninguém, obviamente. E nós, como parceiros, nós temos de participar ativamente nesta estratégia. As estratégias, elas são mudadas, nós sabemos disso. Agora, nós estamos é dispostos a participar nesta estratégia, a participar na discussão dela e fazer parte dela, de forma colaborativa, de forma participativa. Não nos podemos esquecer também, queria referir isso, o papel social que nós escolas temos. E o Ministério da Educação não pode, obviamente, olhar para isto só de uma forma isolada, só em termos de números, tem de avaliar todas estas características e tudo isto que está à volta e todas estas implicações. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, redobrado, pela colaboração também na gestão do tempo e, mais uma vez, e nós ouvido agora o Dr. Hugo Bastos, da Sociedade Artística Musical de Pousos, Dr. Hugo Bastos, conforme já referi, do Instituto Leiria, vamos passar a palavra ao Sr. Diretor da Academia de Música de Belas Artes, Luísa Todi, Dr. Tiago Pereira, mas anunciar também que o próximo interveniente, também por via digital, logo por videoconferência, será o Sr. Diretor Pedagógico da Escola de Música de Esposende, Dr. Carlos Pinto da Costa, a quem agradeço que prepare a intervenção seguinte. Então, eu chamava para a comunicação o Dr. Tiago Pereira, da Academia de Música de Belas Artes, Luísa Todi. Bom dia, Dr. Tiago. Vamos aguardar só tecnicamente possamos ouvir então o Dr. Tiago Pereira. É o primeiro interveniente por videoconferência. Dr. Tiago Pereira, está-nos a ouvir?
Eu estou a ouvir bem, estão-me a ouvir agora?
Estamos a ouvir. Eu não sei se os senhores deputados, estão a ver também. Tá? Então, tem um privilégio relativamente a mim que eu não consigo ver. Ah, já o tenho também. Seja bem-vindo, Dr. Tiago Pereira. Lembro que tem 5 minutos para a intervenção, de maneira que a partir deste momento pode usar a palavra. Tenha a bondade.
Obrigado, excelentíssimos deputados, caros diretores, a todos os que se encontram presentes na sala, aos que se encontram via digital e aos que se encontram a acompanhar na sala do Parlamento. Começo por referir que o aviso de abertura do contrato de patrocínio foi publicado no dia 15 de julho de 2020. A data limite do prazo das candidaturas para este contrato de patrocínio foi no dia 27 de julho de 2020. A publicação das listas provisórias ocorreu no dia 11 de agosto. A publicação das listas definitivas ocorreu no dia 2 de setembro de 2020. No entanto, as renovações de matrícula para o 5º, 7º e 10º anos, assim como todas as transferências de escola a que nós tínhamos que responder no portal das matrículas do Ministério da Educação, deveria ser feita a 12 de julho, data esta em que ainda nem o aviso de abertura tinha saído. É urgente que antes de concurso do contrato de patrocínio, as escolas já saibam o número de alunos financiados a quando da abertura do prazo das matrículas no portal de matrículas, de modo a informarem adequadamente os encarregados de educação sobre o real número de vagas para o ano letivo. Na Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi, situada em Setúbal, o esforço devido, e agora neste presente ano letivo, o esforço devido às contingências de Covid levaram ao desdobramento de turmas, a um esforço suplementar em várias escolas também no país, de ensino artístico com as quais falamos. Por exemplo, nas classes de conjunto, aqui na Academia, no terceiro ciclo, por articularmos com duas escolas e algumas destas classes terem alunos de 6 turmas diferentes, tivemos de desdobrar turmas, dobrando assim os custos com estas classes de conjunto. No entanto, se não tivéssemos estas decisões, se não tivéssemos desdobrado as turmas, não conseguiríamos garantir a segurança dos nossos alunos. Este esforço financeiro não tem sido fácil. Não nos podemos esquecer que, assim, de Lisboa e Val do Tejo, não se restringe à cidade de Lisboa. Abarca concelhos limítrofes, como Loures, Amadora, Odivelas, Almada, Setúbal, entre outros, que não são regiões economicamente fortes e, por vezes, somos vistos com uma capacidade financeira acima da média, que infelizmente não temos. É importante uma definição de rede do ensino artístico especializado que seja justa a nível nacional e, por isso, saudamos a criação do grupo de trabalho que pretende promover um estudo aprofundado sobre o ensino artístico especializado, análise que se perspectiva em articulação com os diferentes atores envolvidos. Preocupa-nos ainda, em relação a este concurso, a redução de alunos financiados no regime supletivo. Temos falado mais aqui do regime articulado, mas este regime também nos preocupa. O que poderia, isto principalmente ao nível do ensino secundário, o que poderia parecer uma medida acertada está a trazer constrangimentos, pois apesar de os alunos articulados terem um financiamento superior, existem em menor número e isso torna mais difícil, em alguns casos, existir um número mínimo de alunos para abrir turmas. Não podemos esquecer também o caráter vocacional de um curso supletivo, sabendo que muitos destes alunos continuavam o seu percurso para o ensino superior. Ao reduzir o financiamento para os alunos supletivos, estes alunos acabarão por desaparecer. Temos também conhecimento que em várias escolas o número de desistências tem aumentado devido à pandemia, devido aos constrangimentos da pandemia, com alguma incidência em alunos de articulado do terceiro ciclo, o que anteriormente não acontecia. Termino agradecendo a oportunidade de estar aqui a ser ouvido. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado ao Dr. Tiago Pereira, da Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi, e pela gestão do tempo, ficou aquém daquilo que poderia intervir. Vamos dar então sequência, dando nota que de seguida falará o seu diretor pedagógico da Escola de Música de Esposende, Dr. Carlos Pinto da Costa, e prepara o diretor pedagógico da Academia de Música de Oliveira das Meias, Dr. Manuel Mendes Silva, que o temos entre nós e fará a sua intervenção presencial. Chamava então o Dr. Carlos Pinto da Costa, do Distrito de Braga, mais propriamente do Conselho de Esposende, diretor pedagógico da Escola de Música de Esposende. Dr. Carlos Pinto da Costa, está a ouvir-nos? Vamos ver se conseguimos ligação tão rápida como para Setúbal. Ah, não estamos a... Se calhar tem a ver com a questão do microfone. Estamos a ouvi-lo agora. Não sei se o estão a ver já. Já estão a ver? Pronto. Então, estamos em condições de iniciar a intervenção. Eu dou-lhe desde já da palavra, Dr. Carlos Pinto da Costa. Pode usar a palavra, tenha a bondade. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para participar nesta sessão e agradecer a disponibilidade de nos ouvirem. Sou diretor pedagógico da Escola de Música de Esposende há 20 anos. Naturalmente que, ao fim destes anos, vivi muitas realidades de financiamento do EAE, e ainda nenhuma deu resposta às necessidades do setor e ao papel central que esta formação devia ter na vida das nossas crianças e jovens. Atualmente exerço funções de vice-presidente da Associação de Diretores Pedagógicos do EAE e integro o Departamento do Ensino Artístico Especializado da AEB. Nestas funções tenho a oportunidade de discutir com os parceiros os vários aspectos de interesse do nosso setor. Na minha opinião, é fundamental haver um pensamento político para o país sobre o EAE. Nesta abordagem, permitam-me que dar um contributo para esse pensamento, caracterizando um pouco quem somos no domínio prático do nosso dia-a-dia. Já em várias oportunidades, as senhoras e os senhores deputados puderam observar e tomar conhecimento do elevado número de excelentes músicos e bailarinos que formamos. Do quanto todas as orquestras e companhias de bailar do país têm profissionais formados nas nossas escolas, passando-se o mesmo em dezenas de orquestras e companhias por esse mundo fora, sobre as carreiras solistas de vários dos nossos alunos e quantos deles são agora professores, maestros, coreógrafos de grande nível. Mas as nossas escolas são ainda mais do que isto. Da mais pequena escola às grandes escolas, o trabalho do EAE ultrapassa em larga medida o seu papel de formação de futuros músicos. Fruto da natureza artística da sua função, as nossas escolas têm desde sempre um papel de ação nas comunidades absolutamente fundamental ao nível de formação dos mais variados tipos de alunos, entrando pelas escolas do ensino regular dentro ou trazendo alunos até nós. Contaminamos artisticamente as comunidades escolares, famílias e comunidade em geral. Também ao nível da programação nas ofertas locais e regionais de fruição artística e cultural, somos muitas vezes os principais agentes locais dessas dinâmicas. São escolas como as nossas que dinamizam com diversos parceiros, desde logo as câmaras municipais, inúmeros eventos, festivais, concursos, concertos, espetáculos, cursos, intercâmbios, encontros de coros e orquestras. São escolas como as nossas que, com os seus agrupamentos, realizam centenas de concertos por todo o país, encomendam obras a compositores portugueses, dão palco a maestros, coreógrafos e solistas. É toda uma atividade cultural e artística altamente relevante nas dinâmicas locais de programação, muito reconhecidas local e regionalmente, mas cuja ação, aparentemente, é pouco reconhecida a um nível mais central do poder político. As escolas do EAE são, em mais de 95%, escolas do EPC. São escolas que prestam serviço público de grande qualidade. Elas são, na sua esmagadora maioria, organizações sem fins lucrativos. Do histórico mais recente da nossa relação com o Estado, entre diversos modelos de financiamento ao longo dos anos, por demasiadas vezes se pôs em causa a sobrevivência de muitas destas escolas. Não vale a pena alongar-me na caracterização destes concursos, nos seus diferentes modelos, na falta de critérios claros, na sua imprevisibilidade, na sua falta de transparência, na mistura, no mesmo concurso, de realidades artísticas e de formações bem diferentes, como a música com aulas individualizadas de instrumento, por exemplo, e a dança que funciona numa lógica de turma. Tudo isto, já as senhoras e senhores deputados saberão. Durante anos e anos, ora numa base anual, trienal ou bienal, as escolas têm que desenvolver um processo concursal sem sentido e, como bem já se disse nesta comissão, num concurso, uns ganham, outros perdem. Ora, perante isto, a pergunta que se coloca é: não haverá um sistema mais justo e mais coincidente com o papel de serviço público que, perdoem-me a imodéstia, tão bem prestamos, que possibilite que estas escolas sejam avaliadas e que, com base nessa avaliação, seja definido o valor de financiamento correspondente por um prazo razoável e que assim se permita que cada escola tenha condições para levar a cabo o seu projeto educativo. Sim, porque a realidade deste concurso, senhoras e senhores deputados, é dramática. Já vos foram apresentados alguns números. Cortes de 60%, 50% e 40% face à entrada de novos alunos comparativamente com o último concurso. Na minha escola, por exemplo, dos 81 candidatos, e já agora estimados em devido tempo, com matrículas efetivas, foram admitidos para financiamento apenas 46 alunos. Todos os 80 alunos estão a frequentar as aulas desde o primeiro dia, porque, em primeiro lugar, temos um compromisso com a comunidade esposendense, agrupamentos de escola, famílias e alunos. Mantemos a confiança de concurso extraordinário anunciado prontamente no dia da apresentação dos resultados do primeiro concurso, sirva para corrigir um concurso mal elaborado e não mal interpretado, como é também a ideia que se tenta passar agora. Um concurso público que permite tantas interpretações ao ponto de, ao dia de hoje, haver escolas com alunos sem financiamento e haver outras com financiamento, mas sem alunos, não é, penso que todos concordarão, um concurso sério. A terminar, e embora esta se trate de uma audição de escolas, não poderia deixar de me pronunciar na qualidade de membro do Conselho do Departamento do EAE da AEP, repetindo e recordando o que a AEP disse sobre este assunto na audição que teve lugar na passada terça-feira. O concurso que decorreu este verão não correu bem, nem poderia, pois, como já se disse, ele assenta num modelo concursal desadequado para o ensino artístico especializado. A AEP tem vindo a alertar para isto desde que o atual modelo foi imposto há uns anos atrás. Mas neste momento, mais do que procurar culpados ou fazer acusações, o que nos importa são as soluções. E pensamos que podem estar a ser reunidas condições para que se ultrapasse esta grave situação e que não se volte a cometer os mesmos erros. Refiro-me em primeiro lugar ao trabalho de proximidade que tem havido entre a administração, o governo e a AEP no desenho do concurso extraordinário, que já foi anunciado. Insistimos com as senhoras e senhores deputados, em especial dos partidos que suportam o governo, que é necessário que sejam desbloqueados os meios financeiros necessários e que isso ocorra em tempo útil. Neste momento, infelizmente, não vemos outra forma de resolver este problema sem que haja, efetivamente, mais recurso financeiro. É fundamental que ainda este mês o concurso...
Concluir, por favor.
Em segundo lugar, e para terminar, refiro a constituição do grupo de trabalho, também já anunciado pelo governo, com a participação da AEP e o objetivo de propor as necessárias alterações ao modelo de concurso e a definição de uma rede de oferta estável. Também este trabalho é urgente pôr em prática, sob pena de, mais uma vez, não se ter o devido tempo para que este tenha a eficácia que se pretende. Agradeço novamente a oportunidade de me dirigir a esta comissão e faço votos para que a resolução deste assunto das escolas de música, dança, artes visuais e audiovisuais seja o mais consensual possível, assim como os propósitos da importância da nossa existência no sistema de ensino nacional e que isso se faça com que se tenham as necessárias condições que dignifiquem este setor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, esta questão do tempo é dramática, mas tem que nos compreender que temos que gerir o tempo que temos. E agora vou dar a palavra ao Sr. Diretor Pedagógico da Academia de Música de Oliveira das Meixas, Dr. Manuel Mendes Silva, e anunciar que o próximo interveniente é o Sr. Diretor Administrativo do Conservatório de Música de Felgueiras, Dr. Tiago Abreu, que nos está a acompanhar em audição através da forma digital. Portanto, eu neste momento dou a palavra desde já ao Distrito de Aveiro e ao Sr. Diretor Pedagógico da Academia de Música de Oliveira das Meixas, Dr. Manuel Mendes Silva. Tenha a bondade.
Boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, Dr. Firmino Marques. Excelentíssimos Srs. Deputados e Deputadas da Comissão Parlamentar. Excelentíssimos colegas diretores e diretoras do Ensino Artístico. E um cumprimento especial à Dra. Helga, conterrânea da Academia de Oliveira das Meixas. Muito obrigado por nos ter recebido aqui. Sou Manuel Silva, diretor da Academia de Oliveira das Meixas, mas também membro da direção da Associação de Diretores Pedagógicos das Escolas do Ensino Artístico Especializado. O assunto que nos traz cá hoje é já um clássico para todos nós que vivemos e conhecemos o ensino artístico especializado em Portugal. Infelizmente, a instabilidade e os problemas nos sucessivos concursos e financiamento para o ensino artístico já se arrastam há muitos e longos anos. E ao contrário do que se poderia esperar, esses problemas têm vindo a agravar-se. Agravam-se não só pelo facto de verificarmos que os valores atribuídos ao ensino artístico e nomeadamente ao regime articulado, ficam francamente aquém do número de alunos interessados em ingressar neste regime de ensino. Mas também porque a distribuição de verbas disponíveis é feita com pouco critério e com erros claros de avaliação por parte dos decisores. A falta de verba e a consequente redução de vagas atribuídas às escolas, nomeadamente no que diz respeito ao regime articulado do curso básico, na minha opinião, fere de morte três artigos basilares da Constituição da República Portuguesa. O artigo 13º, que garante o direito à igualdade, o artigo 73º, que assegura o direito à educação e à cultura, e ainda o artigo 74º, que assegura a igualdade de acesso escolar e assegura o ensino básico para todos os alunos. Obviamente, não podemos esquecer o ensino secundário da música, que é maioritariamente ministrado em regime supletivo. Mas, efetivamente, a grande discussão e a grande desigualdade surge no regime articulado do curso básico. Aqui, sim, o Estado tem a obrigação de proporcionar a todos os jovens que pretendam estudar música ou dança que o possam fazer sem que para isso tenham que pagar qualquer tipo de propina. Pois estamos a falar do ensino básico, sendo o acesso a este obrigatoriamente universal e gratuito, algo que não acontece com o atual modelo de financiamento. Explanada a injustiça que é o facto de muitos alunos em Portugal estarem impedidos de estudar música no regime articulado do ensino básico, temos agora um problema em mãos muito mais grave. A forma como foram distribuídas as vagas pelas escolas e o respectivo financiamento existente para o ensino especializado da música no que diz respeito ao concurso para o contrato de patrocínio 2020-26. Em março de 2020, foi solicitada às escolas, por parte das direções regionais de educação, uma projeção do número de alunos para o início do ano letivo 2021. Após análise dos números e segundo o Sr. Diretor-Geral da DGEST, pois confirmou esta informação em reunião na qual eu estive presente, os serviços centrais detectaram uma inflação de cerca de 35% no número de alunos a iniciar o quinto ano do ensino básico, isto no cómputo nacional. Perante estes dados, e a quando do concurso para o contrato de patrocínio 2026, o Serviço de Análise das Candidaturas, ao invés de solicitar a cada uma das escolas que validassem ou comprovassem os números enviados, optaram por realizar um corte cego e generalizado para todas as escolas, sensivelmente na ordem dos 35%. Já vimos aqui que algumas escolas foi muito mais que isso. Obviamente, esta ideia iluminada teve um efeito perverso, pois penalizou as escolas que enviaram como estimativa números reais, ou muito próximo dos reais, e beneficiou as escolas que, de uma forma consciente ou inconsciente, inflacionaram o número de alunos e que, assim, contribuíram para o tal aumento dos 35% detectados pela DGEST para uns supostos alunos que não existem. A título de exemplo, a minha escola enviou, como projeção, um total de 50 alunos para ingressar o quinto ano do regime articulado e atualmente tem, efetivamente, 49 alunos matriculados. Mas como em sede de concurso foi-nos apenas atribuído o financiamento para 35 alunos, tem em mãos 14 alunos sem financiamento por parte do Estado português para estudar música no regime articulado. Isto leva, vou repetir o que o colega anterior disse, mas efetivamente já o tinha escrito e convém reforçar. Isto leva a que ao dia 2 existam escolas com alunos e sem financiamento. E pior ainda, existem escolas com financiamento e sem alunos. A 13 de agosto de 2020 foi-me garantido pelo Sr. Diretor-Geral da DGEST que seria criado um concurso extraordinário para tentar corrigir estas situações. A mesma informação foi publicada no site oficial da DGEST, mas na realidade até ao dia de hoje, e com o primeiro período já a meio, não existe qualquer notícia ou informação acerca do referido concurso extraordinário. Há alunos e turmas completas em suspenso, sem aulas e à espera de saber se tem financiamento ou não para arrancar. Outras já funcionam, sem qualquer tipo de financiamento. Temos colegas professores sem saber se vão ter alunos ou não para preencher os horários. Escolas com indemnizações para pagar por terem que reduzir horários ou dispensar docentes. E tudo isto por culpa de um concurso que teve como base números estatísticos solicitados às escolas, sem que para isso tenham sido definidas regras concretas, nem que tenham existido qualquer tipo de fiscalização por parte da DGEST. É assim urgente resolver os erros do atual concurso, mas é também urgente resolver, de uma vez por todas, esta instabilidade em um setor que existe para suprir a falta de escolas artísticas públicas. Não podemos esquecer que em Portugal continental existem meia dúzia de escolas públicas do ensino especializado artístico da música, assumindo assim o ensino particular um papel fundamental na cobertura de todo o território nacional, no que diz respeito ao ensino artístico especializado. Espero assim que se resolva de imediato os problemas do presente ano letivo, mas desejo muito que no futuro, a quando os novos concursos, não tenhamos que passar exatamente pelos mesmos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado nós, Dr. Manuel Mendes Silva, da Academia de Música do Oliveira das Meis. Eu chamava agora para fazer a sua intervenção, através da videoconferência, o Sr. Diretor Administrativo do Conservatório de Música de Felgueiras, Dr. Tiago Abreu, anunciando que de seguida, e de forma presencial, porque o temos entre nós também, prepara o Sr. Diretor do Conservatório de Música e de Artes do Centro, Dr. Alexandre de Sousa Rodrigues, do Distrito de Santarém. Vou chamar então o Conservatório de Música de Felgueiras e o Dr. Tiago Abreu. Seja bem-vindo, Dr. Tiago Abreu. Está-nos a ouvir? Muito bem.
Bom dia, estão a ouvir?
Seja bem-vindo, estamos a ouvir. Se os deputados estão a ver, também o nosso convidado. Está tudo em ordem, está pronto para fazer a intervenção que lhe cabe. Tenha a bondade, pode usar a palavra desde já. Lembro okay, só os 5 minutos regulamentares.
Vou começar a minha intervenção. Gostaria de cumprimentar primeiro as excelentíssimas senhoras deputadas e os senhores deputados, os caros colegas do ensino artístico especializado. Eu não vou falar só do concurso de 2020, porque consideramos que muitos dos problemas já vêm de trás, nomeadamente no que toca ao nosso conservatório. Então vou falar sobre dois pontos. Um é o subfinanciamento do Conservatório de Música de Felgueiras e outro é algumas considerações sobre o modelo de concurso, também que já têm sido abordados pelos meus colegas. O Conservatório de Música de Felgueiras tem sido prejudicado no acesso ao ensino artístico especializado, nomeadamente ao articulado financiado, devido a um critério que é meramente temporal e que tem impedido o Conservatório de responder à procura neste tipo de ensino. Este critério temporal tem obrigado a manter o número de alunos financiados do ano letivo anterior numa referência que vem desde 2013, tendo havido até um corte no ano letivo de 2015-2016. Este critério temporal, para além de não permitir que os conservatórios e academias que na data ainda eram pequenas se desenvolverem, deturpa em grande medida os aspectos que contam para efeitos da avaliação das candidaturas, nomeadamente o projeto educativo, a estabilidade do corpo docente, resultados escolares e instalações de equipamentos, por exemplo. O resultado deste critério temporal é que o Conservatório de Música tem sido constantemente subfinanciado, como podem ver na tabela que foi enviada para os senhores deputados no documento. Por exemplo, este ano letivo, o Conservatório tem 14 alunos de iniciação sem financiamento, e tem 47 do curso básico, sendo que são 26 do primeiro grau e 21 do segundo grau, reúnem todas as condições para terem financiamento, mas que no último concurso, agora em 2020, ficaram excluídos. Estamos a falar no universo, o conservatório tem atualmente 75 alunos desfinanciados. Isso naturalmente traduz-se numa desigualdade na liberdade de escolha por parte das famílias aqui de Felgueiras, que muitas vezes, como não têm acesso muitas vezes aqui ao ensino articulado, aqui em Felgueiras, são obrigados a levar os seus filhos para a academia dos concelhos vizinhos, e nós até apresentámos aí uma tabela que compara com concelhos vizinhos com contextos socioeconómicos semelhantes, e para onde muitas vezes as secretarias de educação têm que levar os seus filhos para poderem ingressar num ensino artístico especializado. Apesar deste critério, o número máximo de alunos a candidatar corresponde ao número de alunos financiados no ano letivo anterior e que foi aplicado com rigor ao Conservatório de Felgueiras em 2018, alguns conservatórios ou academias grandes têm conseguido aumentar significativamente o número de alunos financiados, que é através das reafetações, por exemplo. E algumas escolas novas têm conseguido logo à partida mais alunos financiados do que muitas escolas que já vêm desenvolvendo a sua atividade há vários anos. Uma vez que, é esse o critério temporal que define o número de alunos financiados, isso faz com que os critérios de avaliação, que já falei, referi há pouco, que são tidos em conta nos concursos, fiquem limitados e, naturalmente, têm efeitos na atividade da escola. Por exemplo, atualmente, o Conservatório de Felgueiras, o número de alunos financiados que o Conservatório de Felgueiras tem, os tais 75, não permite sequer uma criação de uma turma por grau no ensino básico, por exemplo. Naturalmente, os horários dos professores são reduzidos, nomeadamente em algumas classes de instrumento. As classes de conjunto, as orquestras ficam muito limitadas na sua atividade, etc, etc. O facto do concurso ser sempre lançado tardiamente e após a realização das provas de admissão obrigatórias faz com que tanto a escola como os encargos de educação não saibam como podem contar no ano letivo seguinte. E isso faz com que, naturalmente, também, como já referi há um bocado, vão para conselhos vizinhos. Nomeadamente para as escolas subfinanciadas, que não conseguem garantir a admissão de alunos em início de ciclo, como é o nosso caso. O facto das escolas preencherem por várias vezes tabelas de gesto com indicação do número de alunos elegíveis para o ensino articulado e para o ensino articulado para serem financiados não resulta numa correspondência de financiamento concurso após concurso. Mas se acrescenta que as escolas têm inserido em mais do que uma plataforma digital os seus alunos e as suas ofertas formativas, sendo facilmente verificável as necessidades efetivas de financiamento de cada escola. Sugerimos que sejam revistos os critérios de definição de financiamento e atribuir a cada escola, nomeadamente este critério temporal que referi, que por várias razões pedagógicas e demográficas não corresponde às efetivas necessidades das escolas e até é contraproducente. O levantamento do número de alunos elegíveis de cada escola deve ser feito de forma atempada e deve haver uma correspondência com o financiamento atribuído dentro de critérios claramente definidos e que vão de encontro às necessidades das comunidades onde cada escola está inserida. Propomos também que as escolas pequenas, como o Conservatório de Música de Felgueiras, com poucos alunos financiados e que mostra reiteradamente que têm um número de alunos elegíveis não financiados e que consistentemente obtém bons resultados nos concursos dos contratos de patrocínio, por exemplo, o Conservatório de Música teve 98 pontos, tem uma possibilidade de obter um aumento gradual no seu financiamento, aproximando-se da sua necessidade efetiva. Era só. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado nós, Dr. Tiago Abreu, do Conservatório de Música de Felgueiras. Vamos dar agora a palavra de forma presencial ao Sr. Diretor do Conservatório de Música e Artes do Centro, Dr. Alexandre de Sousa Rodrigues, do Distrito de Santarém, e pedir para preparar a intervenção o Sr. Diretor da Acordarte, Academia de Música de Lisboa, Dr. Rui Fernandes, também de forma presencial. Sr. Dr. Alexandre de Sousa Rodrigues, tenha a bondade, pode usar a palavra, lembre só os tais 5 minutos.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, excelentíssimos deputados e todos os presentes. Quero também agradecer o convite e a oportunidade de esclarecer a situação da escola que represento. O Conservatório de Música e Artes do Centro é a entidade titular do Estabelecimento de Ensino do Artístico Especializado da Música, denominado Conservatório de Música de Orém e Fátima. Está situado na região centro, com sede em Orém e a secção em Fátima, ministrando o ensino da música há 20 anos. Presentemente, apoia 530 alunos que frequentam 9 agrupamentos de escolas, situados em 4 concelhos, designadamente Orém, Porto Mós, Batalha e Leiria. Em 2014, garantia apoio a 581 alunos nos níveis de 2º e 3º ciclo do ensino básico a frequentar o regime articulado, totalmente financiado no âmbito do POPH. No concurso a contrato de patrocínio de 2015, sofreu uma redução de 80 alunos, passando a ter apenas 501 vagas. Decorrente desse corte, o Conservatório suportou, nesse mesmo ano, o financiamento de 27 alunos. No concurso a contrato de patrocínio 2018, foram atribuídas 506 vagas, tendo o Conservatório suportado o financiamento de 10 alunos. No ano 2019-2020, ainda com a atribuição de 506 vagas, o Conservatório suportou o financiamento de 20 alunos. Este pequeno resumo histórico demonstra tão simplesmente que o número de vagas atribuídas a esta escola sempre foi insuficiente. Neste momento, e como resultado da candidatura a contrato de patrocínio 2020-2026, das 169 vagas solicitadas para o apoio às famílias, dos novos alunos e dos alunos que se encontram no sistema, foram atribuídas somente 76 vagas. Estamos, neste momento, a aguardar a abertura do concurso adicional, o qual foi comunicado em agosto, não tendo havido, até à data de hoje, qualquer outro contacto. O Conservatório de Música de Ouro em Fátima pediu as vagas que efetivamente necessitava e não dados baseados em estimativas de intenções de admissões resultantes de um crescimento potencial. Percebemos que houve, da parte da tutela, a intenção de um crescimento. No entanto, o aumento da afetação das vagas por CIMES apenas se fez sentir em algumas escolas do país, enquanto que em determinadas regiões, logo no edital do concurso e sem aparente justificação, foram colocadas vagas claramente insuficientes para a manutenção do histórico das escolas. Constatamos que determinadas escolas cresceram mais de 800%, à custa da redução do número de vagas das restantes, e neste momento procuram divulgar estas vagas, junto de novos candidatos, por lhes ter sido atribuído um número de alunos que não corresponde à realidade. Consideramos esta situação muito pouco transparente, tremendamente injusta para as crianças e as famílias da nossa região, consequência de um concurso cujas regras não respeitaram o histórico das instituições e a estabilidade do sistema educativo, com resultados divulgados somente em setembro. Presentemente, todos os alunos para os quais o Conservatório solicitou apoio financeiro através do contrato de patrocínio estão a frequentar as aulas. Não existe financiamento por parte das autarquias ou famílias. A escola está a financiar todos os alunos, utilizando o adiantamento do anterior contrato, verba que terminará no próximo mês. Caso esta situação não fique resolvida com o concurso adicional, o CMAC terá de retirar os alunos do sistema e realizar despedimentos de pessoal docente, com todas as consequências que esta situação possa ter. Nesta escola, não há possibilidade de exigir autofinanciamento às famílias, dado que a sua esmagadora maioria não tem condições para pagar e este conservatório nunca escolheu alunos, sendo uma escola aberta a toda a população. Culminativamente, o CMAC ainda não recebeu os 30% de adiantamento do contrato já assinado, referente às 76 vagas atribuídas, tratando-se de um valor que deveria ter sido pago até 30 de setembro, não existindo até à data nenhuma justificação para o atraso, apesar de termos questionado a tutela sobre a situação e não ter havido qualquer resposta. Temos noção de que os procedimentos processuais passam pelo pedido de visto prévio do Tribunal de Contas. No entanto, também existem exceções legais, nas quais os incluímos, que dispensam tal procedimento como em anos anteriores, não havendo assim, no nosso entendimento, qualquer impedimento legal para esta situação. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado de nós. Agradecemos a intervenção do Dr. Alexandre de Sousa Rodrigues, diretor do Conservatório de Música e Artes do Centro, e o rigor no tempo usado para comunicar connosco. E, conforme anunciei, e depois de higienizar o local que serve de púlpito às comunicações presenciais, eu chamava o diretor da Acordarte, Academia de Música de Lisboa, Dr. Rui Fernandes, do Distrito de Lisboa também, e anunciava que a próxima presença, também entre nós, é da direção do Orfeão de Leiria e Conservatório de Artes, o Dr. Vítor Lourenço. Neste momento dou desde já a palavra ao Dr. Rui Fernandes. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito bom dia a todos. Peço desculpa, esta máscara tira-nos. Agradeço ao Bloco de Esquerda a iniciativa desta comissão, que acho que é muito importante, e esta audição em particular. Cumprimento todos os presentes e os ausentes também. E antes até de ler a apresentação que preparei para hoje, gostaria de... A melhor forma de classificar ou de caracterizar a Academia de Música de Lisboa é fazer um paralelo exatamente com o colega de Felgueiras que falou há pouco, ou seja, a nossa Academia também tem sido privada de financiamento, sobretudo por questões de histórico, e temos até há uns meses atrás, portanto, até este concurso, apenas 30% dos nossos alunos eram financiados. Porquê? Porque não tínhamos histórico para trás. E é uma das questões que eu vou aqui abordar também, exatamente como o colega referiu, e muito bem, de Felgueiras. Isto, um outro colega, há pouco antes desta audição, me perguntava-me, então vocês também tiveram um corte? Nós, de facto, não tivemos um corte. A questão é que tínhamos tão poucos que temos um pouco mais, mas continuamos com 30% neste momento de alunos por financiar. Mas, de forma a melhor enquadrar as questões que a Academia de Música de Lisboa gostaria de trazer para esta audição, vamos referir-nos a outras duas audições realizadas recentemente por esta comissão. No dia 6 de outubro foi ouvida a Associação Ensemble, como aliás costuma ser por elementos do Governo. No entanto, é importante questionar a representatividade desta associação e, consequentemente, a legitimidade das suas posições. De facto, a Ensemble representa cada vez menos instituições, concretamente cerca de um terço daquelas que se apresentaram a concurso. Esta questão é para nós muito relevante, porque, a exemplo do que se passou em 2015 e 2018, as suas posições traduzem normalmente interesses muito específicos de um pequeno grupo dos seus associados, com os quais não nos identificamos, e que resultaram na desvinculação de cerca de metade dos seus associados dos últimos anos. Por exemplo, gostaria de deixar bem claro que nós não compreendemos que se deixe de financiar os alunos em regime supletivo, até porque o Estado os continua a financiar nas suas escolas de ensino artístico, o que só pode significar que este é um importante regime de frequência, não justificando, portanto, a dualidade de critérios. Gostaria também de sublinhar que não nos reconhecemos na posição recorrente da Ensemble quando é insinuado que o financiamento a novas escolas coloca em causa o regular funcionamento das escolas que já faziam parte do sistema. Vivemos num país livre, onde os concursos públicos não podem servir para perpetuar o sistema existente, muito menos interesses corporativistas. Relativamente à recente audição do Sr. Ministro da Educação, será certo que o orçamento para o ensino artístico especializado cresceu ligeiramente, mas será suficiente? Este valor é uma gota d'água no orçamento do Ministério da Educação, mas é uma gota d'água que faz toda a diferença. Aos resultados obtidos pelos nossos estudantes nos indicadores de PISA desde o ano 2000, não é certamente alheio o facto do número de alunos no ensino artístico ter crescido exponencialmente no mesmo período. Este é certamente um investimento com retorno a muitos níveis que precisa de ser mais reforçado. Quando o Sr. Ministro afirma que num concurso existem sempre vencedores e vencidos e, portanto, satisfeitos e insatisfeitos, desconhece ou ignora os resultados deste procedimento ao qual temos dificuldade em chamar de concurso na medida em que os seus resultados estavam já predeterminados em mais de 90%. O problema começa na injustificada assimetria na distribuição geográfica das vagas disponíveis pelas diferentes CIM, que deve ser objeto de uma cuidada análise no conjunto dos concursos de 2018 e 2020, porque de outra forma seremos induzidos em erro. No que se refere à área metropolitana de Lisboa, a maior CIM do país onde reside um terço da população, que contou com 19 escolas a concurso, como se compreende que mais de 25% das vagas para o curso básico de música tenham sido atribuídas a apenas uma instituição? Como se justifica que das 861 vagas, 225 tenham sido atribuídas a uma única escola? Dir-me-ão, o resultado tem a ver com a classificação obtida por cada escola. Muito bem. Então, como se justifica que a Academia de Música de Lisboa, que obteve a mesma pontuação da referida escola, ou seja, 99%, tenham sido atribuídas apenas 45 vagas, ou seja, um quinto das vagas atribuídas à outra escola. Afinal, Sr. Ministro, somos vencedores ou vencidos? Como se compreende que a uma escola, uma ou outra escola, com uma classificação de 68%, tenham sido atribuídas mais do dobro das vagas que a uma terceira escola, com uma classificação de 92%? Afinal, para que serve a classificação? Qual das escolas deve estar satisfeita, Sr. Ministro? A que obteve a melhor pontuação ou a que recebeu o maior financiamento? Dir-me-ão, o resultado tem a ver com a estimativa, já referida, de vagas. Leia-se com a pré-determinação dos resultados. Muito bem, então como se justifica que na Academia de Música de Lisboa, que apresentou uma estimativa real e correta, mais de 30% dos seus atuais alunos continuem sem financiamento? Sublinho que esta percentagem é referente a alunos existentes, matriculados, a frequentar aulas, e não inclui alunos que não se inscreveram porque não havia financiamento disponível ou devido à atual circunstância relativa à pandemia. Refiro-me apenas e só aos alunos existentes. A nossa sugestão é muito simples. Financiem-se os alunos reais, não as estimativas. Financiem-se os alunos existentes e não os que existiam no passado ou nos anos anteriores. financiem-se os alunos que precisam e não o que as escolas precisam. Tínhamos presente que o financiamento é para as famílias, não é para as escolas. Se, entretanto, nada mudar, enquanto uns procuram financiamento para os seus alunos, outros procuram alunos para o seu financiamento. A educação dos nossos alunos é o nosso primeiro objetivo e creio que o vosso também. É por eles e para eles que estamos aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Rui Fernandes, diretor da Acordarte, Academia de Música de Lisboa. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Direção do Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes, depois de higienizado o local de onde são proferidas as intervenções, em termos presenciais, Dr. Vítor Lourenço, e anunciar também a participação por videoconferência que se segue, que é do Conservatório Bom Fim, do seu diretor, Dr. Jónatas Pego, do Distrito de Braga. Entretanto, só uma nota de rodapé para dizer em nome da Comissão que os requerimentos não são seriados, são apresentados pelos grupos parlamentares para entender, requerer as audições que entenderem e as decisões são soberanas relativamente aos convites que são efetuados e não são, obviamente, triados pela mesa nem pela Comissão. São votados para serem executados também. Dava, feito este esclarecimento, dava desde já a palavra ao Sr. Presidente da Direção do Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes, Dr. Vítor Lourenço, lembrando os tais 5 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Srs. Deputados, por este convite. Cumprimento também os colegas das outras escolas aqui presentes e por videoconferência. Na verdade, a ordem de intervenção a mim vem-me facilitar a vida, porque muitas das coisas que eu gostaria, eu que trazia para vos transmitir, já foram aqui transmitidas. Não vou, naturalmente, voltar a dizer o mesmo que já foi dito. Mas gostaria de vos dizer que a instituição Orfeão de Leiria é muito mais do que a sua escola. Embora a sua escola tenha 705 alunos matriculados este ano, o Orfeão de Leiria é muito mais que uma escola. É uma instituição que para o ano completa 75 anos de existência, de uma vida cultural intensa no território que servimos e na comunidade que servimos. No ensino, nos cursos oficiais de música e dança básica e secundário temos 434 alunos. Os restantes 271 são alunos que pagam as suas matrículas em cursos livres no Orfeão de Leiria. Portanto, há aqui uma diferença muito grande entre o serviço que prestam as instituições e o apoio que o Estado dá ao serviço que as instituições fazem por conta do Estado. Na verdade, o serviço educativo e cultural das nossas instituições ultrapassa em muito os dados materiais, económicos ou estatísticos que aqui possamos apresentar. Neste concurso atual, naturalmente já foram aqui dados os exemplos todos, eu diria que a Orfeão de Leiria foi a instituição do país mais prejudicada na fase dos resultados provisórios, foi 80% de corte em relação à nossa candidatura real. Nós apenas inscrevemos nas expectativas para o Ministério da Educação, há 5 anos que fazemos, os números de alunos equivalentes ao número de alunos que saem, utilizando a regra de travão que existia, e muito bem, para a sustentabilidade da própria escola, do quadro de pessoal e da instituição, que presta 22 cursos de formação de educação musical, temos cursos de 22 instrumentos, haverá muitas escolas que terão a totalidade dos cursos possíveis, mas não haverá, se calhar, muitas com este número de cursos, tendo turmas de ensino, tendo as turmas de ensino de grupo organizadas em função das necessidades dos alunos, turmas relativamente pequenas, apostamos nisso, na qualidade, e o rácio de professor-aluno no instrumento. Obrigatoriamente, naquela escola, regra de ouro, professor-aluno por instrumento. Portanto, mesmo assim, conseguimos financiar sempre, nos últimos anos, 4 alunos no ensino secundário, com as verbas da própria escola. Para dizer que o número de vagas postas a concurso para a nossa escola e para a nossa CIM é incompreensivelmente vergonhoso, porque só o Orfeão de Leiria consumia o dobro das vagas postas a concurso para a nossa CIM. Isto é um dado insufrimável e indesmentível, de acordo com o histórico das nossas escolas da nossa região. E há uma pergunta que eu tenho feito desde o início deste processo. Desde julho que faço esta pergunta, nós, a primeira intervenção que fizemos sobre este concurso foi no dia 30 de julho, escrevermos uma exposição à Sra. Secretária de Estado e à Direção-Geral, aliás, exposição da qual nunca tivemos qualquer resposta, mas foi logo em 30 de julho que alertámos para o problema da necessidade que este concurso fosse anulado e fosse aberto um novo concurso, porque só assim é que poderia ter havido hipótese de reparar tão grande injustiça e tanta falta de equidade manifestada no concurso e nos seus resultados. Eu gostaria ainda de vos dizer que no ensino secundário, que é uma luta muito antiga do Orfeão de Leiria, a única escola da região que presta ensino articulado no ensino secundário, temos naturalmente tentado ao longo dos anos que nos fosse aumentado o número de vagas financiadas para o ensino secundário, havendo sempre uma grande procura, naturalmente sendo a única escola da região que presta este serviço. E, na verdade, este ano, escandalosamente, dos 4 alunos que terminam o 12º ano, criaram 2 vagas para o secundário, para o Conservatório de Música e Artes do Orfeão de Leiria. Quanto aos vícios do concurso que já aqui foram expendidos, nomeadamente o ter sido fora de tempo, nomeadamente a questão dos critérios ou da ausência de critérios deste concurso, eu não diria que a ausência de critérios, há um critério ou um conjunto de condições expressas no ponto 16 e 17 do aviso de concurso que é tão ininteligível que se transforma em condições tão opacas que tudo pode permitir. E já aqui foi referido por outros antecessores intervenientes, digamos, as contradições desta regras ou desta falta de regras neste concurso. No aviso do concurso, há um outro vício que me parece a mim, que é, do ponto de vista até administrativo, uma coisa perfeitamente fora do comum. Como é que o resultado provisório atribui 33 vagas à CIM de Leiria, 14 vagas ao Orfeão de Leiria, das 65, das 70, ou cerca de 70, que pusemos a concurso? Mas na construção da lista definitiva, atribuem-nos mais 15 vagas. Eu diria, 15 vagas não foram postas a concurso por ninguém. Onde é que foram buscar estas vagas? Isto não é discricionariedade de um concurso, do decisor do concurso? Parece incompreensível. Como é que nos resultados definitivos nos são atribuídas vagas a nós e outras escolas que não estavam nas vagas postas ao concurso? Não sei onde é que as foram buscar. Este é um dos vícios mais terríveis que eu encontro na publicação dos resultados deste concurso. Se bem que nos tenha beneficiado em mais 15 alunos, mas de qualquer maneira é um vício que devemos estar atentos para que no futuro tudo isto não possa acontecer. Eu diria que a nossa reclamação em termos de, e concluo, Sr. Presidente, concluído, em termos de audiência prévia, só poderá ser reparado tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que expusemos, se este grave erro tiver uma objetivação, uma concretização no concurso adicional para repor a equidade e a justiça para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Vítor Lourenço, Presidente da Direção do Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes. E estamos em condições agora, por videoconferência, e depois também de retificado um problema que tinha a ver com o som, que não chegava a todos aqueles que estão a participar, mas que, entretanto, no decurso da intervenção foi corrigido. Eu chamava então o Sr. Diretor do Conservatório Bonfim, Dr. Jonatas Pego, e anunciava, se me permitir, que a próxima intervenção é uma intervenção presencial, temos-lo aqui entre nós, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Academia de Música de Cantanhedo, Dr. António Rosa Negrão. Desde já então, vamos até ao Distrito de Braga e ao Conservatório Bonfim. Sou Dr. Jonatas Pego, estamos disponíveis para o ouvir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Firmino Marques. Antes de mais, muito bom dia. Agradecemos a si e a toda esta comissão a possibilidade de colocar e falarmos sobre esta questão. De facto, os resultados deste concurso apresentam uma distribuição profundamente desequilibrada, com aumentos de financiamentos históricos em alguns conservatórios, em algumas escolas, e cortes históricos noutras. Esta redistribuição de financiamento público não traduz o desempenho pedagógico ou artístico, não traduz a qualidade das escolas, não traduz as necessidades do seu meio envolvente, mas é antes o resultado de uma decisão administrativa de se basear em estimativas, entre aspas, enviadas pelas próprias escolas, sem que as escolas tivessem conhecimento prévio que estas estimativas seriam usadas e influenciariam de forma determinante o resultado do concurso. A abertura de um anunciado segundo concurso, ainda sem definição de data ou montante para a concretização, vai, na melhor das hipóteses, apenas minimizar os graves problemas que foram gerados neste concurso e que se traduzem já no imediato, mas que também perdurarão durante anos. Em termos do ensino artístico especializado, temos consciência que o modelo português é não só o único, mas é dos mais elevados a nível mundial. É dispendioso, há uma disponibilidade financeira limitada e, portanto, há que gerir essa disponibilidade. O Estado tem que geri-la de forma criteriosa. Um aluno corresponde a uma turma e, mais do que o montante de financiamento, o fator, a meu ver, mais determinante para a qualidade e manutenção deste ensino é a estabilidade. Ora, a 15 dias do início das aulas, estas alterações profundas têm consequências gravíssimas. No caso do Conservatório Bonfim, que integra a Fundação Bonfim, uma instituição sem fins lucrativos de Bracarense, e nós tivemos aqui intervenções, nestas 12 intervenções temos conservatórios, escolas, que tiveram aumentos significativos de financiamento face ao financiamento anterior. Temos também escolas com cortes dramáticos, como a anterior que ouvimos e outras. O Conservatório Bonfim situa-se aqui a meio do espectro. O nosso corte é de 7% e face ao que existe no país, eu digo apenas 7%, mas poderia ter sido muito maior ou poderia ter sido um aumento, porque foi casuístico. Temos uma redução de 84 mil euros nestes dois anos. Quanto às três questões que foram colocadas, que nos foram colocadas no início desta sessão, qual a explicação para isto, de que forma estamos a tentar resolver estes problemas e qual é a solução? A explicação, não encontramos explicação de forma muito direta e sincera. A incompetência para nós não é uma explicação, porque tratar-se-ia de um nível de incompetência que para nós é impensável em profissionais que desempenham estas funções há muitos anos. Nós sinceramente não entendemos a explicação, não encontramos uma explicação razoável para o que aconteceu. Quanto à resolução, à semelhança de muitas outras instituições que aqui foram, tiveram a oportunidade de ter palavra, estamos a pautar-nos no melhor interesse dos alunos, tentando que o impacto para os alunos seja o menor possível. E neste aspecto, pedimos que seja tido da parte da DGEST neste ano, seja permitido às escolas, como em anos anteriores, uma flexibilidade na gestão deste financiamento público. Num exemplo, nós o ano passado no Conservatório Bonfim terminaram o 12º ano, o 8º grau, 16 alunos. Temos financiamento para 2. Ora, somos para não termos um colapso do ensino secundário nestes próximos anos, somos obrigados a utilizar financiamento do curso básico para suprir parte desta falha no secundário. Foi aqui também referido a questão do ensino supletivo. O ensino supletivo é financiado sensivelmente metade do financiamento e outra metade é suportada pela família. Ora, isto permite, com esta gestão, de pegar num financiamento de um ensino articulado e distribuí-lo por 2 famílias supletivo, quando estas podem co-participar. De resto, olha, a solução, não vemos uma solução, porque a solução que permitisse resolver o problema que foi causado envolveria uma verba tão elevada que, sinceramente, não achamos que será razoável nem possível. Tentaremos, creio que falo por todas as escolas, com os ovos que nos são dados, fazer as melhores omeletes possíveis. No entanto, apelamos para que realmente no futuro os critérios sejam critérios de qualidade, sejam critérios de estabilidade, sejam critérios de distribuição do financiamento pelas, não só pelas regiões geográficas, mas pelas regiões de densidade populacional, que isso tenha sido, que isso seja tido em conta. De resto, é apenas isto que tenho a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Jonatas Pego, do Conservatório Bonfim e da minha terra natal também. Uma saudação especial. E chamava então o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Academia de Música de Cantanhede, Dr. António Rosa Negrão, mas antes de iniciar a intervenção, deixar o aviso que a próxima intervenção será da Sra. Diretora Pedagógica da Academia de Música de Fortaleza de Valença, vamos bem até ao extremo norte, Dra. Ivone Silva, que vai participar por videoconferência. Dr. António Rosa Negrão, tenha a palavra, tenha a bondade a partir deste momento.
Sr. Presidente da 8ª Comissão, Sras. Deputadas e Srs. Deputados aqui presentes. A Fundação Pires Negrão é a entidade titular da Academia de Música de Cantanhede, localizada em Cantanhede e integrada na CIM, região de Coimbra. Em julho de 2020, os encarregados de educação, usando o seu direito à escolha e à orientação do processo educativo dos filhos, matricularam os seus filhos no portal das matrículas, conforme documento que junto. O Ministério da Educação, ao celebrar estes contratos, tem como objetivo a promoção e a qualidade da escolaridade obrigatória e o acesso dos alunos ao ensino em igualdade de condições. O Ministério da Educação, desde julho de 2020, sabia o número de alunos matriculados em cada escola do ensino especializado através do portal das matrículas. Os nossos alunos do ensino integrado estão até esta data sem aulas. O Sr. Ministro da Educação afirmou nesta comissão: se é pela responsabilidade dos pais, as autoridades têm que atuar. Acontece que esta situação é da única responsabilidade do Ministério da Educação, pelo que será de esperar que seja encontrada rapidamente uma solução para o problema de financiamento. Solicitava ao Sr. Presidente desta comissão que autorizasse a distribuição depois aos Srs. Deputados de um documento enviado pelos encarregados de educação que juntei no processo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, durante anos era uma carta enviada pelo Sr. Presidente da República que permitia que a Escola A tivesse contrato com o Ministério da Educação. Noutras situações, era uma carta do Sr. Bispo da Diocese que permitia que a Escola B tivesse a atribuição do financiamento pelo Ministério da Educação. Com a publicação do Decreto-Lei 152/2013, o Estado determinou que a celebração de contratos com os estabelecimentos de ensino obedece aos princípios de transparência, equidade, objetividade e publicidade. Agora, é o próprio Ministério da Educação que manipula os critérios de um concurso público para favorecer determinadas escolas. Conforme consta da ata número 1 da Comissão de Análise das Candidaturas, esta determinou a eliminação dos itens relativos às instalações dos estabelecimentos de ensino. Ao retirar o critério das instalações escolares dos critérios do concurso, o Ministério da Educação permitiu que as entidades que participam no concurso pudessem candidatar um número de alunos superior àquele para os quais têm instalações aprovadas, o que contraria o estabelecido no artigo 27 do Decreto-Lei 152/2013. Modificando deste modo a atribuição do número de alunos a atribuir a cada estabelecimento de ensino. A fórmula estabelecida pela Comissão de Análise das Candidaturas passou a beneficiar os estabelecimentos que candidataram um número superior de alunos àquele que lhe é permitido pela autorização de funcionamento de cada estabelecimento de ensino. O Decreto-Lei 79/2014, de 14 de maio, aplica-se aos estabelecimentos de educação e ensino públicos, particulares e cooperativos, que ministrem a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário, estabelecendo que a habilitação profissional para a docência é a condição indispensável para o desempenho da atividade docente. Neste concurso do contrato de patrocínio 2020-2026, uma escola que tenha apenas professores profissionalizados pode atingir a pontuação no máximo de 10 pontos. Uma escola que tenha um corpo docente com professores com habilitação própria ou com habilitação suficiente pode atingir a pontuação máxima de 19 pontos. Num concurso público com uma pontuação total de 100 pontos, uma situação contrária à legislação e ilegal tem uma valorização de 19%. A manipulação dos critérios é clara para beneficiar as entidades com corpo docente sem as habilitações necessárias ao exercício das funções docentes. O Sr. Ministro da Educação afirmou nesta comissão que o concurso era claro. Todos percebemos isso quando verificamos que as regras foram alteradas para favorecer apenas 6 escolas que passaram de um financiamento de 2 milhões e 900 mil euros para o período 2018-2024 para um financiamento de 10 milhões e 400 mil euros para o período 2020-2026. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, num Estado democrático e de direito, é muito grave que um concurso público seja transformado num processo de favorecimento a algumas entidades. A distribuição do dinheiro dos contribuintes, cobrado pelo Estado, não pode ser permitida desta forma. Irei enviar esta informação e alguns documentos que juntei para o Tribunal de Contas. De igual modo, irei solicitar à Sra. Procuradora-Geral da República que sejam apuradas as responsabilidades pela alteração das regras do concurso do contrato de patrocínio para o período 2020 a 2026, com a manifesta introdução de regras de favorecimento de algumas entidades, nomeadamente o despacho de 1/7/2020, que homologou os critérios e subcritérios de análise das candidaturas e a respectiva ponderação, constantes do anexo 3º ao aviso de abertura. Porque estamos perante uma violação do estabelecido no Decreto-Lei 152/2013, iremos solicitar ainda que seja verificado se as autorizações de funcionamento dos estabelecimentos de ensino permitem a frequência do número total de alunos financiados pelo Ministério da Educação e pelas famílias. Há uma clara violação do número 1 do artigo 32 do Decreto-Lei 152/2013. Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado.
Muito obrigado nós. Dr. António Rosa Negrão, para concluir esta audição pública, que tem a ver com as escolas de música, sobre o concurso de financiamento realizado pelo Ministério da Educação, nós vamos mais a norte, ou ao extremo norte, mesmo na zona da Raia, fronteiriça, vamos até Valença, chamando desde já a Senhora Presidente da Direção e Diretora Pedagógica da Academia de Música, Fortaleza de Valença, Doutora Ivone Silva. Está a nos ouvir, Doutora Ivone?
Muito bem, estou a ouvir.
Muito bem, muito seja bem-vinda. Lembro só os 5 minutos de intervenção a que tem direito. Tenha a bondade, pode usar da palavra.
Muito bem, começo por cumprimentar o Presidente da Mesa, Dr. Firmino Marques, todos os deputados presentes, colegas das escolas de ensino artístico especializado, quer por via que estão presentes na sala, quer porque estão presentes via digital. Vou então apresentar a exposição da Academia de Música da Fortaleza de Valença. Em primeiro lugar, começo por parabenizar a iniciativa do Bloco de Esquerda. Agradeço a oportunidade para poder partilhar expectativas e angústias face ao processo, para este processo de candidatura ao financiamento das escolas de música. A Academia de Música da Fortaleza de Valença foi homologada em 2014, tendo obtido o financiamento 4 anos depois, em 2018. Enquanto instituição do ensino particular e cooperativo, situa-se na fronteira de Valença de Minho e faz parte da CIME Alto Minho. Da lista provisória publicada em 8 de agosto, consta a atribuição de financiamento à Academia de 40 alunos do ensino básico, regime articulado, tendo ficado por financiar 31 alunos dos quais reuniam condições para serem financiados e os quais faziam parte, estavam matriculados, faziam parte, eram alunos que entraram ano passado no quinto ano, uma vez que estava previsto no aviso de abertura esta candidatura ser para financiar os inícios de ciclo, bem como os alunos que entraram ano passado, no ano transato 2019-20, uma vez que no ano transato não houve financiamento. Ora, tendo sido a segunda escola mais pontuada das listas provisórias, não se vislumbra por que razão ou fundamentos ficaram tantos alunos excluídos do financiamento, tanto que na abertura estava efetivamente, esses alunos cumpriam os requisitos para serem alvo de financiamento. Em período de audiência prévia, foi pedido à Comissão de Análise uma ponderação. Assim, solicitámos que nos fosse facultado o acesso aos documentos, aos relatórios e às fundamentações que sustentaram as decisões na atribuição do financiamento, nesta cime de alto mínimo, por forma a podermos fundamentar uma reclamação e compreendermos efetivamente quais foram os critérios utilizados para em que os números, a pontuação, se transformasse efetivamente em alunos financiados. Antes da publicação das listas definitivas, a DGEST remeteu-nos um contrato para a assinatura de contrato de patrocínio com financiamento de 40 alunos. Após pedir em audiência prévia a fundamentação da atribuição do financiamento à Academia, o Ministério da Educação não deu qualquer parecer nem qualquer informação relativamente, não nos informou o porquê de tal atribuição de apenas esse 40 alunos, tendo ficado 31 alunos excluídos. Para nosso espanto, saídas as listas definitivas, portanto, a Academia reclamou, saíram as listas definitivas e, para nosso espanto, foram-nos retirados 32 alunos, ou seja, a Academia passou de um financiamento de 40 alunos para 38 alunos, sendo esses alunos, essas vagas, dados a outra escola desta cime Alto Minho. De seguida, o Ministério da Educação remeteu-nos um novo contrato de patrocínio, agora com um valor inferior ao das listas provisórias, ou seja, tivemos que assinar um contrato para 38 alunos. Não concordando com esta situação, uma vez que foram-nos retirados alunos neste próprio concurso, em relação às listas provisórias e às listas definitivas, assinámos dois contratos, o que obriga a uma despesa para reconhecimento de assinaturas, e assinámos este último contrato sobre protesto que registámos e enviámos para o Ministério da Educação. No caso específico da Cime Alto Minho, é notório a forma como as decisões se tornaram em números de alunos financiados. Observem-se as mudanças das listas provisórias para as listas definitivas. Não podemos deixar de evidenciar a nossa posição, que de resto já apresentámos em sede de audiência prévia. Nem acolhimento teve pela parte do Ministério da Educação. Salientar ainda a nossa indignação face à falta de equidade e transparência do concurso. Numa candidatura cujos os critérios de seriação e avaliação assentam no historial das escolas, na Cime Alto Minho, uma escola homologada em junho de 2020, dois meses depois, obteve o financiamento, enquanto que, com os mesmos critérios, no mesmo concurso, a Academia de Música da Fortaleza de Valença demorou 4 anos a chegar ao financiamento, após muitas dificuldades e muitas lutas. Como será possível? Importa rever, efetivamente, enquanto a este concurso, importa rever a Portaria 224, que sustenta o regime jurídico deste concurso. assegurar, e bem como assegurar que o processo de toda a candidatura seja efetivamente transparente e haja equidade, como já foi aqui referido por muitas escolas.
Para concluir, doutora Ivone.
Valença veio oferecer, portanto, a Escola Academia de Música veio oferecer a esta região do Alto Minho uma oferta que até então não existia. Nós precisamos, não há quadros qualificados nesta área artística da docência, obriga a que a escola tenha, crie condições de contrato de professores cujo...
Para concluir, doutora Ivone Silva.
Obriga efetivamente muitos gastos do ponto de vista financeiro, uma vez que os nossos professores são oriundos de Braga, Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga. Se o Estado não tem capacidade financeira para dar respostas às reais necessidades destas escolas, não fará sentido abrir novas escolas onde já existe oferta educativa. É importante repensar a rede e resta-nos efetivamente a esperança do anunciado contrato de patrocínio adicional, sem o qual ficaremos com 31 alunos que neste momento já estão no segundo
muito
grau.
Muito bem, e para concluir, doutora Ivone, por favor.
Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado e bom
dia. Nada, eu peço desculpa, mas realmente temos o tempo para gerir. Obrigado. E temos que estabelecer equidade entre todos os intervenientes. Agradeço a sua intervenção em nome da 8ª Comissão. Estamos agora, depois do agradecimento efetuado, em condições de chamar os grupos parlamentares para, sobre o mesmo assunto, se pronunciarem. E desde já eu chamava o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Senhora Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Doutora Carla Sousa. Senhora Deputada Carla Sousa, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos as escolas aqui presentes, a todos que nos acompanham online e que também já interviram. O PS, de facto, foi, e isto é uma nota que eu gostaria de deixar, não concordou na sua essência no início, desde o início da perspectiva de existir este debate, não concordou propriamente com a metodologia. E digo isto porque, de facto, nós já recebemos também algumas, não digo queixas, mas percebemos que 12 pessoas, só 12 escolas, são 12 pessoas, 12 escolas aqui presentes, claramente deixou algumas de outras entidades, também gostariam de cá estar, isso foi um problema. Não foram convocadas as escolas de dança, o que também acho que deveria ser debatido. E, na verdade, ouvimos o ensemble e não ouvimos a AEP. E isso já foi referenciado aqui também. Dito isto, no geral, e eu abordarei algumas dessas questões que foram aqui abordadas hoje, no geral nós poderemos debater alguns dos problemas que foram levados em consideração aqui. Mas parece-me, eu vou dizer isto aqui também, que o Dr. António Roque Negrão fez aqui acusações muito graves, são gravíssimas, e portanto o PS vai zelar pelo cabal de esclarecimento dessa situação, de todas essas situações que invocou. Gostávamos de dizer o seguinte... Não precisava ser dito aqui, mas pelo que parece, os dados, parece-nos claro que os dados também mostram que o ensino artístico tem sido valorizado por este governo. Eu penso que depois de tudo o que aconteceu em 2015, o concurso de 2018 veio trazer alguma dessa estabilidade, veio esclarecer alguns pontos de financiamento que não estavam, não tinham sido contabilizados relativamente ao concurso feito em 2015, que tinha um déficit crónico de financiamento, tinha concursos atrasados. E, na verdade... Esse concurso de 2018 coloca-nos na situação ainda hoje, em que temos em vigor 138 contratos plurianuais, que estão em vigor até 2024, e têm um valor de total de contrato, no período, de 236 milhões de euros. Esse dinheiro ainda, digamos assim, ainda financia as escolas. Este concurso veio claramente levantar duas questões, que foram aqui referenciadas no essencial. A questão do financiamento, de facto, não me parece que tenha sido o problema, porque nós estamos a cobrir mais inícios de ciclo. Este concurso cobre isso. O próprio Presidente da Ensemble, quando cá esteve, reconheceu que, de facto, que o problema não era um problema de financiamento. A expectativa desse reforço financeiro para os alunos do início de ciclo e para os alunos que estavam em condições de ser financiados por não terem sido em 19-20 foram cumpridas. O Estado, em 2020, está a investir 72 milhões de euros, um número que vai ser ultrapassado em 2021 com 74 milhões de euros. Portanto, não me parece, não desvalorizamos esta questão. Portanto, parece-me que esta não é, à partida, o problema deste concurso. Mas percebemos, claramente, que houve um concurso numa metodologia, houve um problema no, na metodologia do concurso. Houve duas questões que nos parecem relevantes, que foram enunciadas várias vezes. Uma delas tem a ver com um atraso no início do concurso, que já foi abordado também já foi abordado na audição do ensemble. Parece-me que a questão do atraso não justifica tudo, mas o facto de ter havido a pandemia, percebemos todos, que atrasou todos os nossos processos de trabalho e também calculo que também tenha contribuído para algum atraso no próprio Ministério da Educação. Dito isto, temos a questão territorial. Eu já fiz esta pergunta ao ensemble porque me parece, confesso que ainda continuo sem perceber muito bem como é que, pedindo estimativas, as escolas fazem estimativas não sendo no seu histórico. Isto é, a minha estimativa parte sempre do meu histórico e partirá em ano de pandemia, como aliás alguém disse aqui, os alunos em parte estão a desistir, porque em ano de pandemia não se esperaria, penso eu, que alguém avançasse com um número imenso de alunos. Eu confesso que já me perdi um bocadinho, mas gostava só de dizer aqui, para que não deixe de dizer aquilo que nos parece importante. Nós já defendemos na audição do ensemble a abertura de um concurso adicional. Continuaremos a defendê-lo. Penso que as expectativas, e isso é importante, também foi dito aqui, para que as expectativas dos pais e dos alunos sejam cumpridas. Nem sempre as expectativas coincidem com as das escolas.
Para concluir, Sra. Deputada.
E por último, gostaríamos também de dizer, queríamos aproveitar este momento para que se avance a curto prazo para a criação desse grupo de trabalho que tem que definir e estabilizar a rede escolar do ensino artístico. De facto, para que se possa garantir fatores como a democratização no acesso e a coesão territorial neste acesso. Muito obrigada.
Muito obrigado e obrigado pela compreensão, Sra. Vice-Presidente e Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Deputada Carla Sousa. Eu chamava agora o Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Lembro o tempo para uso da palavra, dentro do possível, sintetizarmos aquilo que temos para dizer em 3 minutos. Vamos lá fazer esse esforço, então. Tenha a bondade, Sra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, obviamente, dirigir-me às pessoas que estão aqui e que estiveram a participar também online e que representam estas escolas. Este é um assunto que o PSD tem acompanhado. O PSD foi o primeiro grupo parlamentar, no dia 20 de agosto, a fazer um conjunto de perguntas que, sem surpresa, 2 meses depois não foram respondidas pela tutela, precisamente porque identificámos aquele que era um problema grave. Nota adicional, eu sou do distrito de Leiria, precisamente o distrito que foi provavelmente mais afetado no meio desta polémica. Primeira correção à intervenção da senhora deputada do PS. Nós não conseguimos saber se há ou não há reforço, porque o concurso de contrato de patrocínio 2018-2024 tinha todos, para além do primeiro grau do quinto ano, tal como todos os outros anos, nós neste contrato 2020-2026 temos apenas a verba referente aos inícios de ciclo. Portanto, eu não consigo saber se houve reforço, mas eu consigo saber quais é que foram os impactos concretos deste concurso, que foi pelas várias intervenções, pelas cartas que nos chegam das escolas, de pais e de alunos, foi o caos generalizado neste tipo de ensino. E há vários problemas para o PSD. O primeiro problema é o timing. E esta alteração de metodologia, como diz o PS, foi extemporânea, porque se queriam fazer uma alteração, em primeiro lugar comunicavam, explicavam e faziam com o tempo. O que não pode acontecer é ver esta alteração profunda na forma de financiamento depois dos alunos já se terem inscrito, depois das famílias já terem expectativas criadas e das escolas terem também os seus projetos educativos pensados para o ano letivo. Isto não é admissível. Nem é admissível esta distorção territorial, em que nós nem sequer conseguimos perceber, porque há escolas bem avaliadas que são penalizadas e o inverso também acontece, em que temos 4, como há pouco disse a Academia de Música de Alcobaça, 4 regiões do país que são brutalmente afetadas, a região de Leiria, a região do Oeste, Médio Tejo e Porto, que são coartadas de vagas que vão exatamente para onde? Para a zona de Lisboa. Que é, de resto, o contrário daquilo que o Governo está sempre a defender no que diz respeito à coesão territorial. E, para além desta questão territorial, para além desta questão de nós substituirmos esta forma de financiamento que era com base no histórico, permitia fazer o quê? Haver estabilidade, haver previsibilidade. E passamos para um sistema de estimativas, senhora deputada do Partido Socialista, em que há escolas mais conservadoras, mais rigorosas, e há outras que, numa lógica de wishful thinking, dizem as vagas que esperam vir a ter, e dá-se o ridículo de nós termos financiamento sem alunos e alunos sem financiamento. E, portanto, os impactos são dramáticos em muitas escolas, em muitos projetos educativos, mas mais do que críticas, eu já fiz várias e o PSD tem feito várias críticas, nós neste momento só temos uma preocupação, é garantir que o Governo, que se apressou em agosto em dizer que tinha cometido um erro, e era por causa desse erro que ia fazer um adicional, a nossa única preocupação neste momento é garantir que o adicional, para além de ser uma promessa, é uma realidade, para conseguir mitigar os efeitos nefastos deste concurso. E, portanto, às escolas é essa a mensagem que eu quero transmitir, que neste momento é essa a nossa preocupação, garantir o adicional. Obrigada.
Muito obrigado. Obrigado também pela questão da gestão do tempo, que facilita, como é óbvio, o trabalho à mesa. E chamava, depois de regularizado o púlpito, em termos de higienização, o Bloco de Esquerda e a senhora deputada Alexandra Vieira, da palavra, lembrando os tais e famigerados 3 minutos. Tenha a bondade, senhora deputada, quando entender, pode usar da palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu penso que esta audição pública das várias escolas de música e conservatórios de um pouco por todo o território do país tornou de forma inequívoca, visível, a grande dificuldade causada por este concurso do Ministério da Educação no que diz respeito ao ensino articulado. A confusão e os danos causados são avultados e, até ao momento, não se vislumbra por parte do Ministério da Educação nenhuma solução. Por isso, nós, no Bloco de Esquerda, achamos que é muito relevante que o Ministério, o mais cedo possível, divulgue aquilo que designou por concurso adicional, no sentido de resolver no imediato, ainda este ano letivo, este problema que foi criado pelo próprio Ministério da Educação. Deve-se, em abono da verdade, dizer que este concurso já teve alguma qualidade, digamos assim. Não se compreende porque é que houve esta alteração tão radical do concurso de 2018 para o concurso de 2020. Todas as pessoas que aqui tiveram a oportunidade de falar, representando as suas instituições, deram conta da descoordenação, da opacidade, das incongruências, das discrepâncias, das regras pouco claras, como a transformação da pontuação em número de alunos financiados, da contradição dos critérios deste concurso, do desrespeito pelos ritmos das escolas do ensino regular em articulação com as escolas do ensino artístico especializado, que têm de criar as turmas e selecionar os alunos atempadamente e nem têm em conta as expectativas das famílias que saíram goradas. Ficou também perceptível que o Ministério não reconhece estas falhas e ficou também perceptível que, tal como acontece noutros setores da cultura, a lógica concursal pode não ser a que mais se adequa ao ensino articulado da música. Isto de haver vencedores e vencidos é tão, e dito pelo próprio Ministro da Educação, é tão mais grave a ponto de não se perceber que há uma distribuição territorial destas entidades do território e é isso no território português, e é isso que é importante salvaguardar, é que o maior número possível de famílias e de alunos ao longo de todo o território nacional tenham a oportunidade de frequentar o ensino articulado da música. Isto não é uma questão concursal, não se pode aferir apenas por esta via. Portanto, e ainda para mais quando estamos numa lógica de oferta pública, não é? No âmbito daquilo que é a escola pública, no âmbito do que está definido pela própria Constituição do acesso à cultura e à educação. Por outro lado, entendemos que é necessário, então, desenhar outras formas de estabilidade destas estruturas, dos conselhos, dos conservatórios e das escolas que prestam um serviço público essencial no território. Portanto, é preciso encontrar um modelo em parceria com quem está no terreno, como, aliás, foi aqui também referido. Ficamos atentos às promessas do Sr. Ministro e também da Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, merece, e faremos pressão no sentido de criar, de que seja efetivamente criado o grupo de trabalho, que surja efetivamente a tempo e horas o concurso adicional, e defendemos também a criação de uma rede de escolas de ensino artístico especializado. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas por terem vindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Agora vamos proceder à higienização do púlpito e convidar a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a deputada Ana Mesquita, a usar a palavra logo que haja condições e lembrar os três minutos e a tentativa, pelo menos, de cumprimento desse tempo. Tenha a bondade, senhora deputada, pode usar a palavra quando entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar todas as entidades aqui presentes na Assembleia da República e agradecer-lhes os contributos que eu acho que foram extremamente elucidativos. Não é, não é falar de cor, é ver a realidade que está a ser atravessada, e aquilo que nos foram os elementos de quem cá está hoje e participou online foram riquíssimos e deram-nos uma perspectiva que não é teórica, é prática. É daquilo que as pessoas estão a viver nesta altura. É da situação das famílias, é da situação dos alunos, é da situação das entidades e dos seus trabalhadores. E eu acho que esta questão também é importante vincar. O nosso receio, enquanto grupo parlamentar do PCP, é que, diz o povo e bem, pau que nasce torto, tarda ou nunca se endireita. E neste caso é um pau que nasce torto, quer em relação a este procedimento em concreto, e portanto as correções que aí vierem, provavelmente, conforme já foi aqui dito hoje, não vão resolver uma série de injustiças que já vêm de base anterior. E o outro pau que nasce torto é de facto o sistema que está implementado, em que, nomeadamente, e aqui ficou tão bem expresso, há um calendário que não faz qualquer sentido. Quando estamos a preparar um ano letivo, nada bate certo. E em vez de se fazer essa correção, o que se faz e o que o governo do Partido Socialista fez foi inserir ainda mais um elemento de estabilização e de destrução. Não nos parece que seja este o caminho correto. E, portanto, há coisas aqui que eram escusadinhas, e parece-nos a nós, não é? E só vieram complicar um ano que já por si tinha dificuldades adicionais face ao contexto particular que estamos a atravessar da pandemia. E, portanto, nós criticamos aquilo que foi a opção do Governo em relação a esta matéria. Parece-nos que o caminho não foi justo, não foi correto e não devia ter sido seguido. Concordamos que há alterações que têm que ser feitas ao nível da rede do ensino artístico. Eu acho que isto toda a gente concorda. É uma questão prática, é uma questão de quem vive no território. Sabemos que nos sítios há quem tenha acesso a umas coisas e há quem não tenha acesso a coisa nenhuma. E estamos perfeitamente de acordo que é preciso fazer essa alteração. Mas nunca pode ser à custa de fortes implicações na vida dos alunos de um momento para o outro, nunca pode ser à conta de tal maneira estabelecer alterações repentinas que isto depois pode ter implicações como, por exemplo, reduções de vencimentos do pessoal docente, eventuais dispensas, eventuais despedimentos, porque não há quem aguente. E, de facto, tem que se pensar como é que isto se faz. E nós achamos muito importante que existam grupos de trabalho, mas também temos tido experiência noutras áreas e em vários setores, mas nomeadamente até na educação, que às vezes esta questão dos grupos de trabalho é gira, ouve-se mais ou menos, mas depois na prática não se tem em conta aquilo que as instituições dizem. E acho que nós, uma das questões que tem de ser dita ao Governo é: trabalhamos a sério. E para isso tem de haver aqui, por parte do Governo, a disponibilidade para ouvir efetivamente quem participar na definição daquilo que é esta rede que deve servir o país. E quanto a nós, dizer-vos que o nosso critério há de ser sempre o de serviço público, daquilo que é o direito à educação e o direito à cultura, que é o que aqui está colocado também, e portanto, em termos do PCP, nós tudo faremos para que o ensino artístico no nosso país se desenvolva de uma forma harmoniosa e que respeite aquilo que é o direito constitucional que está previsto e que nós consideramos que tem de ser forçosamente respeitado. Muito obrigada.
Muito obrigado, e obrigado também pelo rigor, ou aproximação ao rigor da gestão do tempo. Eu diria agora que, para finalizar, com os dados que tenho, finaliza esta audição pública o grupo parlamentar do CDS-PP e a senhora deputada Ana Rita Bessa, que nos está a acompanhar, penso eu, por videoconferência. Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Só lembrar os tais 3 minutos de intervenção, a partir do momento que entender, pode usar a palavra. Tenha a bondade.
Muito bem. Então, eu começo por saudar todas as entidades. Não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir perfeitamente, Sra. Deputada.
Pronto, começo por saudar todas as entidades que estiveram presentes hoje, quer aí no auditório, quer à distância, porque todos os contributos foram, de facto, muito esclarecedores, pese embora já estivéssemos no grupo parlamentar do CDS, até porque reunimos também com a AEP sobre esta matéria, um quadro bastante claro do que é que aconteceu. E também, para não me repetir, daria só nota de algumas coisas que me parecem particularmente sui generis. A primeira das quais tem que ver com o calendário. É, de facto, muito difícil perceber como é que os conservatórios e as escolas têm que, até dia 12 de julho, antes ainda de ser publicado o aviso, determinar a sua constituição de turmas, só depois de ocorrer o concurso, que ainda por cima acaba a 2 de setembro, já bem perto do início das aulas, o que, por sua vez, também limita bastante a capacidade das famílias de planearem a sua vida. Todas as datas são incongruentes e eu, em relação àquilo que foi dito sobre ser um ano particularmente difícil por causa do Covid, gostaria de dizer que o Covid também tem as costas muito largas, porque se é verdade que perturba, obviamente, todo o funcionamento do país, é também verdade que as escolas têm datas para abrir e para iniciar os seus trabalhos e que essas foram determinadas já há muito tempo e já existia Covid. E, portanto, não pode o Ministério da Educação ter uma métrica e uma bitola para si e outra para as entidades que estão no terreno. Em segundo lugar, dizer que, de facto, também como aqui foi muito claramente deixado, este concurso, concretamente, teve erros, teve incentivos perversos e gerou resultados negativos para muitas escolas e, particularmente, que perdoar-me-ão, mas é aquilo que mais me preocupa, para muitos alunos que ficaram numa situação difícil, pese embora muitas das escolas que aqui deram o seu testemunho também tenham dito que são elas que estão neste momento a suportar o seu financiamento. E a minha preocupação é até quando é que este financiamento é possível, porque entre o concurso adicional anunciado em 13 de agosto, mas até hoje não vislumbrado, a ausência de resposta do Sr. Ministro da Educação quando aqui esteve por várias vezes, vários grupos parlamentares, o PSD, o PCP, eu própria, perguntámos e se calhar outros, não quero ser injusta, perguntaram insistentemente para quando este concurso e o Sr. Ministro preferiu, escolheu não responder. Essa escolha preocupa-me. Pode ser porque não sabe, pode ser porque não tem informação à mão ou pode ser simplesmente porque não tem sequer intenção de o fazer. Esta falta de transparência permite todas as leituras e isso é muito preocupante por isto, porque no limite pode acontecer que estas escolas deixem de poder financiar estes alunos e eu pergunto-me o que é que lhes acontecerá. E como disse a senhora Tadana Mesquita, e muito bem, e várias escolas também a mencionaram, os alunos e os seus professores, em muitos casos com um número de docentes envolvidos muito significativo. E, portanto, para terminar, eu acho que o que se pede aqui é uma solução em 2 andamentos, perdoar-me a comparação, uma solução prestíssima, que tem que ver com a realização do tal concurso adicional. Insistiremos com o Sr. Ministro da Educação até que responda se sim vai haver concurso ou se não vai haver concurso. É muito importante que nos dê essa resposta. E uma solução num andamento diferente, mais lento, mas ainda assim para fazer, que tem que ver com o grupo de trabalho que foi criado e no qual depositamos muitas esperanças, por causa dos interlocutores que também estão em causa, desde logo à AEP, profunda conhecedora do setor, para resolver quer os problemas de rede, quer os problemas de financiamento, de uma vez por todas, com as instituições que estão no terreno. Estamos muito preocupados, acompanharemos com...
Concluir, por favor, Sra. Deputada.
Vou terminar com o máximo da preocupação, mas como imaginam, é muito difícil quando, diretamente com o Ministério da Educação, e acho que ela tem essa experiência, não obtemos nenhuma resposta útil, mas insistiremos. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Nós exercemos a mesma condescendência em termos de uso da palavra com todos os seus deputados e com as instituições aqui presentes. Cabe-me agora, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, fazer o encerramento desta audição pública, agradecendo às instituições presentes, aos senhores deputados e senhoras deputadas também que estiveram presentes, mas que também acompanharam os trabalhos por videoconferência e porque também acompanharam por videoconferência outros estabelecimentos que não puderam estar aqui entre nós, porque a base da seleção foram as primeiras 12 inscrições. Vou só aqui deixar nota para a Escola de Música da Lessa da Palmeira, Escola de Música Oscar da Silva, Escola de Música Passos Brandão, Escola de Música Castelo de Paiva, Conservatório Valde Sousa, Escola de Música de Peruzinho, Conservatório Regional do Baixo Alentejo, Conservatório Regional de Artes de Montijo, Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, Convoca, Conservatório de Voz, Comunicação e Artes Performativas do Porto e Conservatório de Música do Coral Fidelius. A todos o nosso agradecimento. É óbvio que gostaríamos de ter todos juntos e possibilitar uma audição o mais vasta possível, mas infelizmente a questão da pandemia coloca-nos em sentido no que diz respeito ao cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde e que nós, com todo o rigor, queremos cumprir. Eu desejo, é um desejo ardente, de que tão breve quanto possível nos possamos reunir de forma absolutamente extensiva. Peço também, em nome da Comissão, desculpas às instituições que aqui estiveram presentes e o facto de nós termos limitado o número de pessoas por delegação é, eu diria que é em virtude da segurança de todos que essa imposição foi colocada. Estão feitos os agradecimentos. Agradeço também que os senhores deputados da 8ª Comissão e senhoras deputadas registrem que logo temos a nossa reunião ordinária a partir das 15h30 na Sala 2. A todos, sem exceção, os presentes, deputados e instituições, e por via digital, deputados e instituições também, o nosso muito obrigado e até breve. Ou até um dia destes, como entenderem.